Senador, vamos começar então pelo projeto de jogos de azar. Como o próprio nome diz, né, exploração de jogos de azar. Dá aquela sensação de que o jogo vai trazer azar, vai ser um problema para quem disputar. Então gera aí, já há muito tempo, por causa de toda a tradição desse tipo de jogo, um certo medo, um certo receio da volta desses jogos. Queria que o senhor explicasse essa nova legislação que viria, de que forma ela poderia garantir maior segurança para quem faz esses jogos, para quem também comercializa, defender essa proposta.
Eu acho que o Brasil está atrasado em relação a essa questão, e isso se deve a uma série de preconceitos que se teve em relação aos jogos de azar. Os jogos de azar, na cabeça da sociedade brasileira, ainda é uma coisa que está muito ligada a algo irregular, a algo que está associado à contravenção. E, portanto, existe toda uma cultura de resistência, tendo em vista que os jogos foram banidos do país ainda na década de 40. Ocorre que a legislação mundial se aperfeiçoou desde então. E para te dar uma ideia, de todos os países com assento na ONU, 75% dos países já legalizaram os jogos de azar. Dos países que compõem o G20, que são as principais economias do mundo, apenas 3 países não legalizaram: o Brasil, Filipinas e Arábia Saudita. Destacando que Filipinas e Arábia Saudita são países muçulmanos. Portanto, essa iniciativa do Senado Federal, e também é da Câmara dos Deputados, procura colocar o Brasil na posição que hoje se encontra as sociedades mais modernas do mundo. É aproveitar os jogos de azar, a legalização dos jogos de azar, para que ele possa ser um instrumento de geração de emprego, de geração de impostos e, sobretudo, de geração de atividades ligadas ao turismo, à cultura, à culinária, atraindo não só o turismo local, mas, sobretudo, o turismo internacional.
O senhor ouviu o Ministério Público, a Polícia Federal, né? De que forma eles contribuíram para esse seu relatório, senador?
Em princípio, o Ministério Público se posiciona contrário à legalização. A Polícia Federal não entrou na discussão do mérito dessa proposta, mas nos encaminhou subsídios importantes. Inclusive, eu destaco que o texto do projeto de lei procura coibir de forma muito drástica a utilização dos jogos de azar como instrumento para lavagem de dinheiro. Isto por quê? Porque nós estamos amarrando de que todos aqueles que adentrarem em casas de bingo ou adentrarem em cassinos serão identificados, e os pagamentos das apostas serão feitos através de cartão de crédito. Portanto, você vai ter a possibilidade de acompanhar toda a movimentação financeira que ocorra nestes empreendimentos. Além disso, os empreendimentos estão obrigados a fazer as suas operações financeiras de forma centralizada com o Banco Público Federal, que o projeto de lei define que será a Caixa Econômica Federal. Portanto, existe uma série de dispositivos no projeto de lei que faz a salvaguarda para coibir qualquer prática ilícita com a legalização dos jogos de azar que nós estamos promovendo. Para se ter uma ideia, os jogos de azar movimentam no mundo inteiro hoje mais de 400 bilhões de dólares. Nos países do G20 são mais de 200 bilhões de dólares. E isso representa, em média, 1,3% do PIB desses países. No Brasil, apenas com o movimento dos jogos pela loteria da Caixa Econômica Federal, os jogos representam menos de 0,3% da economia nacional. Portanto, o Brasil tem, através da legalização dos jogos de azar, a possibilidade de alavancar atividades econômicas que serão geradoras de emprego e de renda.
Tendo uma garantia, então, senador, desse todo esse procedimento para não haver nenhum tipo de irregularidade, é sim possível ter esse tipo de jogo regularizado aqui no Brasil, como em Las Vegas, por exemplo, grandes cidades que trabalham e que vivem, sobrevivem com base nesses jogos, né?
Não só em Las Vegas, nos Estados Unidos, mas as experiências mais recentes da Austrália, da Inglaterra, da Espanha. Para poder elaborar esse projeto de lei, a nossa assessoria do Senado Federal trabalhou através de uma análise de direito comparado com as legislações internacionais dos principais países do mundo. E, portanto, eu reputo que a nossa proposta, ela de certa forma responde a essas necessidades de cautela, de segurança jurídica, para que a gente possa conciliar o interesse da legalização com a prática do jogo saudável, o jogo que vem para animar a economia, para dinamizar a cultura e, sobretudo, nós estamos garantindo também distribuição de recursos que serão arrecadados, 3% para o fundo penitenciário, para resolver um dos graves problemas do Brasil, que é a superpopulação carcerária. Estamos reservando 2% da receita para ser aplicada junto ao Fundo Nacional de Cultura como um apoio às atividades culturais do país, 2% para ações de apoio ao esporte olímpico e paralímpico e 2% ainda para a Polícia Federal. Se estima que esse valor de 2% seja algo como 80 milhões de reais por ano, que vai servir para modernizar e para que a Polícia Federal possa adquirir os equipamentos necessários de combater os crimes de corrupção, de lavagem, no sentido de que a gente possa ter uma instituição como é a Polícia Federal, habilitada e capacitada para poder cumprir com os seus objetivos. E 91%, depois do Fundo Penitenciário Nacional, Polícia Federal, Fundo Nacional de Cultura e Fundo de Apoio ao Esporte Olímpico e Paralímpico, ainda irão restar 91% dos recursos serão destinados à Seguridade Social, que é hoje a maior despesa do governo brasileiro, que nós precisamos equilibrar as contas da Previdência e da Assistência Social. Portanto, 91% dos recursos arrecadados, que serão recolhidos à cota única do Tesouro Nacional, serão destinados à Seguridade Social. Nós deveremos nos reunir na Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional, a chamada Comissão da Agenda Brasil, e estamos na expectativa de aprovar na comissão e depois aguardarmos o presidente Renan Calheiros agendar para a deliberação em plenário.
Como ela é do Senado, ela pode ir direto para a Câmara, né?
Pode. Se não haver requerimento para votação em plenário, ela pode seguir direto para a Câmara.